durante a primavera que os dias se vão tornando mais longos e as noites mais curtas. A estação do ano que nos devolve o perfume das flores e o cheiro ameno da temperatura dá nome ao primeiro LP de Beatriz Pessoa. Será em pleno inverno que vamos ouvir todas as músicas e todos os timbres gravados no Rio de Janeiro, porque a pandemia também a ela trocou as estações e os planos. O disco agora previsto para janeiro de 2021, estou certinha? Estou, ela acena que sim. Há de fazer girar a conversa, mas é só uma das faixas, um dos temas, talvez até um lado B, coisa mais de single do que de LP, bem sei, mas talvez até um lado B para o dueto que hoje proponho. Beatriz Pessoa, a jovem cantautora portuguesa, e Paula Lopes Cardoso, a mãe, que é a pessoa que a inscreve numa escola de música e lhe dá as primeiras asas para voar. Licenciada em Design da Comunicação, foi professora, produtora e atriz, cofundadora do Teatro da Garagem, também aqui com o pai, o encenador Carlos Pessoa, é atualmente responsável pelo gabinete gráfico do Centro Cultural de Belém, tem outras artes e paixões e um ouvido que pressentiu, na voz da pequena Beatriz, algo mais do que a vontade de brincar aos festivais e às canções. Beatriz, como é que era esse cantarolar lá por casa? Ainda dá para recordar um bocadinho?
Era constante. Eu acho que sempre tive muita vontade de cantar.
Mas era um lá, lá, lá? Ou era já com as letras muito bem estudadas?
Primeiro com o inglês inventado. Mas depois começou a ser...
Sim, porque começa em inglês, não é? Essa coisa do cantarolar é tudo em inglês. E era muito cansativo, Paula? Ouvi-la? Não, era porque... daquelas, ai, a miúda que não se cala, não?
Não, porque de alguma maneira toda a família cantava sempre muitas coisas, não é? A minha mãe inventou uma canção quando ela nasceu. E que ela
ai, como é que era essa canção?
Como é que era?
Ela é linda, ela é boa, ela é a Beatriz Pessoa.
Isto não é uma mas canção,
tinha,
é
mas não, tinha, mas pronto, mas tinha,
mas tinha uma melodia.
Tinha.
Era uma coisa. Eu acho que era ela é linda, ela é boa, é
ela, tanto a minha mãe adormecia com esta música.
Sim, era tipo uma música para adormecer.
E nós cantávamos em casa e havia sempre música em casa.
E portanto, a minha mãe também cantava uma música que eu adorava, que era o. Como é que era?
É uma peça do Manuel de Falha.
Que
não, ela, a minha mãe canta muito bem. Ah, é super então, afinadinha.
Paula. Não, já não sou.
Não lhe faça isso.
Pronto. Mesmo não seja afinadinha, não. Só assim um lá miré. Só dessa.
El pano. Eu já não canto há muito tempo, já não me lembro. Mas,
pode não vir, pode vir assim meio inventado, pano, como o inglês da Beatriz.
Ah, não me lembro, Teresa, a sério.
Mas pronto, era uma das
na altura, uma má já.
Explorava a voz com esta peça.
Então, posso dizer que a Paula tem já, até por genética, por herança, por ter crescido num mundo de artes, também um ouvido talhado e moldado para perceber no fio da voz de cada um de nós que há ali... Qualquer coisa sim, mais do que o gosto de cantar?
Havia, eu não sei porquê, mas havia uma preocupação minha com a adolescência da Beatriz. Não sei porquê. Eu achava que não tinha jeito para lidar com adolescentes. Com crianças sempre tive imenso jeito, sempre gostei imenso de crianças. Com a adolescência sempre tive imenso medo de não conseguir ser capaz. Ser uma missão que eu não iria conseguir.
Então era bom que ela se encontrasse de alguma maneira nesse período, era
sim,
isso?
Sim, sim. E portanto eu sempre que houve uma altura em que estava preocupada em perceber o que é que lhe dava prazer fazer. E como ela cantava muito e estava sempre nos Sims,
como nos é que era?
Nos YouTubes, mas não, nos karaokes.
Nos Sims.
De repente achei que poderia ser interessante. Ah, e porquê? Porque eu também sempre quis que ela seguisse música. Havia uma vontade, desde bebê eu lembro-me da barriga, punha piano, queria que ela fosse, que ela tocasse piano. Pronto.
E ela toca.
Mal. Aquelas coisas que
toca
a gente imagina
para compor.
Sim, aquelas coisas que nós imaginamos quando estamos grávidas e vamos imaginando o futuro, o que é que será, o que é que não será. Eu dizia pianista. Pronto, como ela cantarolava bastante e depois ela andou numa escola à Torre, tinha um professor de música que era o Domingos, que me dizia: tua filha tem uma voz muito bonita. Entretanto, metia também, quando ela fez 3 anos, eu metia na Metropolitana. para estudar música, mas...
Não resultou.
Não resultou, e depois mais tarde a Beatriz criticou-me. Devias ter insistido, devias me ter obrigado, porque eu agora tenho uma formação musical muito mais.
Acho que ela não tinha disciplina, não estava
para
ali virada.
Não estava interessada.
Eu andava no balé e eu sempre fui mais assim...
Nós experimentámos várias coisas, e a música, aquilo não...
Porque era muito uma coisa muito disciplinar na Metropolitana, e eu sempre fui um bocado... Sempre tive alguma dificuldade em ficar muitas horas a estudar, e a verdade é que a música é uma área em que isso é necessário, então para mim essa força só conseguiu vir com a idade, acho eu. Acho que quando eu era miúda isso para mim era completamente impossível.
E isso acontece logo nessa fase dos 12, 13 anos, que é mais ou menos quando a Paula a inscreve na escola de música, não é?
Sim.
Ela vai logo para o OT?
Não, ela vai para improviso. Entretanto, eu falei com vários amigos na área da música e falei com o meu amigo João Godinho e perguntei qual é que seria a melhor escola, só para experimentar. Aliás, não queria uma escola com uma formação musical muito intensa, queria que ela apenas experimentasse cantar. E como ela tinha sempre aquelas paixões do pop, ele aconselhou-me a improviso. E ela ia sozinha, de comboio, porque ela muito cedo teve que ser independente, não é? Porque não havia qualquer maneira de eu poder ir levá-la, buscá-la. Não tinha um horário de trabalho muito intenso, portanto ela ia de comboio para improviso.
Quanto tempo de improviso?
Um ano, dois.
Dois anos, sim.
E depois o OT já é uma vontade da Beatriz?
Sim, muito.
Sim. Porque... Mas antes do OT foi o Lisbon Jazz Summer School, uma espécie de escola de verão no Centro Cultural de Belém. E foi uma coincidência porque...
Já a Paula trabalhava no Centro Cultural de Belém.
Sim, sim. Ela também achou que não haveria problema nenhum. Conversámos com o pai da Bia e ela acabou por ir e foi... Aí que ela descobriu o jazz.
Sim.
Foi uma experiência fantástica, onde fez amigos incrível. Que ainda hoje... Aliás, o Lisbon Jazz Summer School trouxe muitos destes miúdos, que são hoje músicos virtuosíssimos do jazz contemporâneo, e foi fantástico. Eu lembro-me de ter ouvido pela primeira vez o Ricardo Toscano tocar com 14 anos.
Também já cá esteve neste programa com
o pai. Sim, e ter ficado...
Sim.
Uau! O João Pereira, diz mais nomes, Bia. Tantos miúdos.
O Romeu.
Sim.
Na verdade, o quarteto todo do Ricardo Toscano.
Sim,
é da Summer School. Sim.
E nessas memórias, o que é que, nesse percurso, aliás, o que é que a Beatriz foi descobrindo? Porque uma das coisas na qual eu me retive preparar aqui esta conversa foi a necessidade que a Beatriz manifestou de ter de andar devagar, saber andar devagar, porque não é só ter, é preciso saber andar devagar também, o que não é muito frequente nos jovens, porque a vontade normalmente é para acelerar, conquistar o mundo, abraçar o mundo, logo assim, e vou eu.
Eu acho que sou muito acelerada enquanto pessoa, sou muito espontânea, muito, é sempre tudo muito para a frente e sou uma pessoa rápida. Às vezes demasiado, e eu acho que com as coisas que eu acho mesmo importantes, e a música sempre foi esse o caso. Portanto, eu tenho muitas paixões, mas a verdade é que a música sempre foi a com a qual eu sou mais cuidadosa e mais perfeccionista. E acho que o facto de eu ter estudado jazz e depois, quando comecei a compor, ter ido para uma vertente mais pop, que de alguma maneira o jazz é uma música que está associada ao improviso e à liberdade total e à criatividade, mas ao mesmo tempo os meios do jazz e o jazz em si, portanto, esse meio em Portugal e na verdade em todos os sítios onde eu já fui, é bastante fechado. Portanto, há um certo preconceito em sair do jazz e envergar por uma música mais pop ou mais comercial, entre aspas. E então eu acho que eu quis fazer tudo o mais cuidadosamente possível e eu quis ter certezas para poder defender a minha música perante as pessoas que me acompanharam e que os meus professores e as pessoas com as quais eu cresci musicalmente. Eu acho que quis ter a certeza de um primeiro disco para o conseguir defender e para ser o mais genuíno e uma coisa da qual eu me orgulhasse. E isso era muito importante para mim.
A Beatriz costuma dizer que sempre que compõe, tem a necessidade de enviar a música a alguém para que alguém ouça e lhe dê o retorno. Quem é essa pessoa ou quem são essas pessoas?
A minha mãe é quase coitada.
A qualquer hora.
Sim, exato, é esse o problema. É que, sim, eu tenho muito essa necessidade. As minhas composições, especialmente em português, são sempre coisas muito, muito pessoais ou de momento específico da minha vida, quer sejam coisas que eu estou a passar pessoalmente ou coisas que eu vejo, que eu assisto. Portanto,
o Em Português surge com o segundo EP, não é? Com o segundo single.
Exato.
O Feminina.
Sim, sim. Uhum. Quer dizer, a Feminina não foi o primeiro tema que eu escrevi em português, mas surgiu nesse
O
EP.
Sou do Vento é o primeiro? Não.
Sim, o Vento foi dos primeiros temas que eu escrevi em português. O Desconstrução, que também faz parte do segundo EP. Pronto, e depois coisas que às vezes nem sequer chegam a sair
ao
público. Namora Comigo, na verdade, foi um dos primeiros temas, que foi um tema que eu escrevi para a Cristina Branco.
Uhum.
E esse foi dos primeiros poemas, das primeiras canções que eu escrevi em português. Uhum.
E como é que é esse processo das palavras? Como é que sai? O que é que sai primeiro? As palavras? A música?
Pode?
Nem precisamos pedir licença.
Nós estamos a falar da música, mas no fundo a palavra foi uma conquista da Beatriz sempre muito cedo. Ela começou a falar muito cedo mesmo. Escrever, deixar recados por todo lado, escrever nas paredes da casa. Sempre coisas com uma poesia incrível. O que é que quer dizer dúvida? Foi das primeiras perguntas que ela fez. E lembro-me das coisas mais bonitas que ela me disse. Foi, também era muito pequenina, disse-me: mãe, eu gostava de ver com os teus olhos. Que eu acho que é incrível, porque eu acho que agora, passados muitos anos, eu tento ver já o mundo através dos olhos dela, porque acabam por ser muito mais otimistas e muito mais interessantes também, não é? É outra perspectiva, é essa perspectiva dos mais novos, ou dos mais jovens, que nós também temos que absorver, porque tornamos às vezes pouco crédulos relativamente a muita coisa, não é? E esta perspectiva que eles nos dão, a forma como eles veem o mundo, dão-nos outra energia.
É uma forma de continuarmos a crescer.
Exatamente.
E
até porque esquecemos de muitas coisas que eles nos voltam a lembrar, não é?
E por outro lado, de recuarmos um bocadinho e voltarmos a ser jovens e crentes.
Sim, essencial.
E sorridentes.
Mas isso era a questão da música. A palavra começou primeiro que a música, aliás. Essa relação dela com a palavra.
A Beatriz compõe primeiro os poemas e depois é que parte para a música. As palavras já têm música,
sim.
Mas...
Eu não consigo dizer que tenho uma regra, portanto as coisas não acontecem sempre da mesma maneira. Eu dou muito valor à palavra e muitas vezes é verdade que começa com um poema, mas também às vezes, isto depois também já foi um crescente com, sei lá, com ter tido formação musical e com ter a minha exploração do piano, que é muito triste, mas eu consigo tocar, eu acompanho uma solo e já fiz uma data de concertos a tocar a solo, mas daí a dar o salto a dizer que toco piano eu acho que ainda é... Ainda é proibido. A minha destreza não é de todo equivalente à de um pianista, como deve ser. E então, portanto, eu sou cantora e compositora, não sou pianista. Eu safo-me.
E há outros instrumentos?
Não.
Só piano.
É uma pena. Sim, eu estou sempre...
Só?
Eu já,
como
só piano.
Até parece que é pouco.
Mas é verdade. Eu já tentei várias vezes aprender a tocar guitarra, mas como eu costumo dizer, eu sou muito princesinha e dói-me, que começa-me a doer nos dedos e eu fico, ai, já está, magoar, não quero. É uma ambição. Eu vou um dia de conseguir tocar guitarra.
Será uma estreia lá mais para...
Sim, sim.
Lá
sim.
Mais para diante. Perdemos-nos na fase em que a Beatriz, perdemos-nos, entre aspas, na fase em que a Beatriz envia os poemas, as músicas para a mãe ouvir.
Não é? Às vezes liga-me em momento de stress de trabalho. Às vezes digo, olha, Beatriz,
tipo,
agora
urgente.
Não posso. Sim. Sim, mas eu já tinha esse, já de pai da Bia já me fazia o mesmo.
Ah, então pronto, está.
Na partilha artística.
Sim, qualquer hora do dia ou da noite havia sempre ali uma vontade de partilhar o que estava a escrever.
Porque é quando se faz luz.
Sim, sim. Confesso que às vezes não consigo estar disponível para o que ela me está a mostrar. Preciso de tempo, também sou bastante lenta nessas coisas. Porque se eu vir numa situação de muito stress, a primeira coisa que eu digo, olha, não gosto disto. Aliás, a Beatriz diz-me logo, mãe, começas logo por dizer, não gostas disto.
Sim, a minha mãe, mas é bom, porque a minha mãe, eu costumo dizer, não é uma mãe normal, no sentido em que às vezes as mães dos artistas, que, não, pá, que se calhar não têm um, não sei, um ouvido tão apurado como o da minha mãe, ou que se calhar não se interessam assim tanto por arte, acho que também os filhos fazem qualquer coisa e dizem sempre, que é lindo, maravilhoso, e a minha mãe não é assim. E eu, na verdade, apesar de às vezes eu querer ter uma mãe que fosse só mais fácil no sentido crítico, a verdade é que eu adoro isso nela, e o facto dela ser crítica e fazer críticas construtivas foi e é muito importante no meu crescimento musical ou nas outras áreas artísticas onde eu me envolvo às vezes. E a minha mãe é sempre muito, muito, faz uma crítica construtiva que normalmente eu acabo por concordar.
Estou enganada se afirmar que para a Paula se torna mais simples, ou melhor, ou mais gratificante, desde que ela começou a compor em português?
Não, sim, assim, porque eu gosto muito de ouvir. Ao princípio foi assim...
Estranho.
Foi estranho, mas gosto muito do tom. Eu acho que ela, quando canta em português, a voz fica ali no registro. Não sei se é mais doce.
E agora começa a Beatriz a cantar em português, assim, para nós percebermos.
Não, porque ela... Não, é extraordinário porque ela... A Beatriz tem esta intensidade a falar, não é? Aliás, ela às vezes vem ter comigo e aquilo vem... Beatriz, calma. E, portanto, quando ela canta, é ali um registro onde eu consigo encontrar as palavras e consigo encontrar o lugar certo. Ao contrário desta intensidade com que geralmente muitas vezes nós conversamos. Mas gosto muito de ouvir cantar em português. Muito, sim.
É que está mesmo a pedi-las, Beatriz.
Não, não façam isso.
Eu gosto de todas.
Eu não sei o que é que hei de cantar. Porque a minha mãe gosta muito quando eu canto músicas até português, mas com sotaque brasileiro.
Sim.
Elefante da sorte que veio do norte, na nossa casa não parou. O deserto do corpo que não me queria, a noite passada se revelou.
E com sotaque, como é que é?
Quem me rouba a sorte, leva o sul e o norte. Vai passar, vai com peso, leva a luz, leva tempo. Quem lhe rouba a sorte, leva o sul e o norte. Vai passar, vai distante, elefante, elefante.
Quem nos roubou a sorte foi este vírus, que nos virou do avesso e nos obrigou a um novo normal, como se diz agora, por estes dias. Como é que foi a vossa quarentena?
O princípio da quarentena foi um stress, porque eu estava no Rio de Janeiro.
Ainda a gravar este disco.
Quer dizer, já tínhamos acabado as gravações e a quarentena cá começou mais cedo do que lá, não é? Cá a minha família e os meus amigos já estavam todos a par da situação. E no Brasil ainda estávamos completamente distantes. Quer dizer, não é que o Brasil tenha alguma vez estado com noção do vírus, mas pronto, nessa altura as coisas estavam muito diferentes. Depois, quando efetivamente nós entrámos em quarentena no Rio de Janeiro, foi muito estressante porque os meus voos começaram a ser cancelados, estava a ser muito difícil comprar um voo, então a questão de ficar lá era óbvio que causava muita angústia e ansiedade à minha mãe. E a mim também, não é? Porque na altura eu não sabia que tipo de vírus é que era e havia muito pouca informação. E depois foi difícil porque eu voltei e já não via a minha família e a minha mãe há 5 meses. E só passado para aí 1 mês e meio é que deu para estarmos juntas. Foi complicado, porque nós temos uma relação muito próxima. Então chegar do aeroporto depois de 5 meses... E ter a casa da minha mãe, estar a 2 metros ou 3 metros da minha mãe e não poder dar um abraço e máscara, e foi assim, foi complicado.
Coração apertado.
Eu tenho muito pouco jeito para lidar com as novas tecnologias, ou seja...
Portanto, que não facilitou.
Conversar através do Zoom, através do Skype... A Beatriz já esteve fora muito tempo e eu não consigo. É uma coisa que...
Portanto, é chamada telefónica normal.
Sim, exatamente.
Alô, filha.
Sim, sim, é
sim,
voz.
No WhatsApp,
é voz. O resto tudo que é imagem.
Vá lá, não sermos alô, dona Rosa, a sua filha chegou, não é? Não
sei. Sim,
não vamos tão atrás, mas...
Portanto, e ela tem pena.
Sim, a minha mãe, às vezes eu queria fazer a videochamada e a minha mãe é tipo, põe o telefone no ouvido e eu tipo, mãe, não, está com vídeo e encosta a qualquer lado e ela depois está assim, pois aquilo é um stress.
Portanto, é mesmo só a voz. De repente ela chega, depois de uma situação que foi mesmo muito complicada, primeiro de decisão, se ela havia de vir ou não, porque ela estava tão contente lá e depois, por várias razões, achámos que devia vir. E de repente ela chega, ela tinha estado há 6 meses, porque tu foste para Nova Iorque e depois foste para o Brasil.
Sim.
E não nos podermos...
Tocar.
Ela podemos contar tudo.
Tocar,
alta
beijar.
Voz, tocar, foi...
Cantar, tocar, até, mas, não?
Sim.
Mas sabíamos que ia ser...
Sim, e nós arranjámos logo imensas soluções.
Sim, eu ia almoçar à rua dela, ela fazia-me o almoço e eu punha-me...
Eu moro no resto de chão, então houve um dia que eu convidei a minha mãe para almoçar e montei uma mesinha lá fora... Então, até há uma fotografia disso e eu estou na janela e a minha mãe estava sentada lá fora, porque é um resto de chão baixo. Então, no passeio, eu dei-lhe um banco e ela estava sentada com uma mesa e almoçámos juntas Isso foi giro.
Respeitando a distância.
Sim.
E o que é que foi o almoço?
Eu fiz, o que é que eu fiz?
Uma quiche com salada e depois...
Ah, exato, um bolo de cenoura.
Ah, com sobremesa e tudo.
Sim, eu gosto muito de cozinhar.
Desde que não tenha brócolos, não é?
Ah, como é que sabe isso? Eu já disse isso.
Porque já disse.
É verdade, é horrível.
Eu acho péssimas filhas saírem de casa e cozinharem quando saem de casa. Elas deviam cozinhar quando estão em casa com as mães.
Queria ir a uma outra recordação, porque esse tempo passou, esse tempo do reencontro e da pandemia. Estamos agora numa nova fase desta circunstância, sem sabermos também muito bem como vão ser os próximos dias ou daqui a uns tempos. Quando é que foi tomada a decisão de adiar o lançamento deste disco, que se chama Primavera, porque seria lançado na primavera, também por isso, julgo eu, ou isso foi uma coincidência?
Não, foi uma coincidência. O nome do disco ser Primaveras acho que veio mesmo do conceito à volta. A data de lançamento coincidir efetivamente com a primavera nunca foi uma preocupação, sendo que obviamente que era muito mais...
Seria uma feliz coincidência.
Sim, uma feliz coincidência, exato. A questão das primaveras veio mais em relação a esse conceito de um recomeço. Eu gosto daquela frase que é: o Natal é quando o homem quiser, e gostei da transformação de a primavera é quando uma mulher quiser, ou quando uma pessoa quiser, na verdade não interessa se é homem ou mulher. E claro que eu estava entusiasmada com o facto de lá estar dessa feliz coincidência de calhar na primavera o lançamento do álbum, e depois com a pandemia, na verdade não foi só uma vez que eu adiei, foi uma série de vezes até perceber, ok, não faz sentido lançar agora, lá está, vamos fazer as coisas bem feitas. É um disco do qual eu me orgulho e que tive muito trabalho e quis ter essa paciência e essa...
E será em janeiro,
Janeiro.
Será no inverno.
Será no princípio do ano, uma primavera no princípio do ano.
Sim, lá está, para nos aconchegar também, quando o tempo estiver muito frio. Já tivemos aí dias de muito vento também com este calor, porque o vento é algo que sopra na sua vida e que a marca, que a faz escolher caminhos e deixar-se levar pelo vento.
Sim, é engraçado porque eu apercebo-me que escrevo muitas músicas com... pequenos apontamentos sobre a natureza, lá está, a primavera, o vento, as flores, as raízes. Eu gosto muito da cidade, mas realmente acho que foi esse equilíbrio que me fez apaixonar, lá está, pelo Rio de Janeiro, e também o facto de fazer tanto sentido gravar lá o disco, que eu sou muito da cidade, mas ao mesmo tempo considero-me muito orgânica e muito ligada
à
natureza,
à terra,
às raízes, exato. Então essa combinação acho que criou ali o sítio perfeito para gravar um disco que na verdade é muito uma mistura desses dois mundos. Então sim, eu adoro vento, não adoro ventania, mas gosto de dias de sol com vento, acho que dias de vento nublados.
Mas enfim, o vento podem ser as nossas palavras,
exato,
os nossos sorrisos, a forma como vocês dançam e bailam uma com a outra. E onde eu queria ir há pouco era precisamente a outras memórias, Café Tati, que fechou em 2018.
Vai reabrir agora.
Ai, vai reabrir? Olha, nem de propósito.
Disseram-me outro dia, mas não
Pai
lembro.
Na Pai da Conceição, acho eu. Acho que já abriu.
Sim. Que é o primeiro sítio onde a Beatriz pode ir cantar, porque no Watt era tudo muito à noite, não é?
Sim, mas mesmo assim a minha mãe por acaso nisso era uma porreiraça
e deixava-nos nos hotéis aquele...
Sim, a minha mãe por acaso nisso sempre foi muito, apoiou-me sempre imenso nas coisas que eu gostava de fazer e sempre confiou imenso em mim, mas no Café Tati efetivamente era perfeito porque era um domingo à tarde, não atrapalhava com a questão de acordar cedo e das aulas e não sei o quê. E era uma jam onde havia uma liberdade gigante e onde os meus professores estavam, e então era muito giro. Tenho imensas saudades do tempo do Tati ali ao pé do mercado da Ribeira.
E como é que a plateia reagia a ver uma menina miúda ainda ali era, assim a soltar a voz?
Era tudo muito, muito família, era tudo muitas pessoas. Eram todas muito acolhedoras, puxavam por mim e pelas outras cantoras assim mais novas que também fossem, e o ambiente era todo muito, muito jovial, no sentido em que era realmente o sítio onde o pessoal novo que estava a estudar no OT ia tocar e ia experimentar, e tinha a oportunidade de repente estarmos ali a tocar numa parceria lado a lado, não é? Com os nossos professores e com os músicos que nós admiramos. Então aquilo era, na verdade, era incrível, era de uma liberdade gigante, uma aprendizagem gigante. Eu lembro-me de ser impensável de ser domingo e eu não ir ao Tati, e de ser sempre um momento de muita alegria e de uma conexão musical assim gigante, mas também de uma coisa que eu acho importante, que é daquela adrenalina e do medo de estar a tocar e de ter medo de falhar, que na verdade dá
tarimba.
É isso, dá. Como é que a palavra que passaste?
Tarimba.
Tarimba.
Tarimba. É uma palavra nova?
É, uma palavra.
Para a Beatriz?
Para mim é novo, para vocês.
Ah, é? Não.
Mas gostei de tarimba.
Não, tarimba. Já vai sair uma música um dia destes.
Por acaso estava a pensar nisso, é musical, palavra, tarimba.
A palavra de tarimbar. Exato. Tarimba de tarimbar. E depois é no EDP Cool Jazz, a fazer a primeira parte do Jamie Cullum, que a Beatriz sente que dá um novo salto nesse contacto com uma plateia cheia. Eu estava lá. Também não sabia disso. Ok, Beatriz Pessoa.
Que
bora
giro.
Lá ver.
É engraçado, porque eu lembro-me dos primeiros 10 segundos em palco, porque eu entrei sozinha. A primeira música eu cantei sozinha. Portanto, só eu a tocar e a cantar. E eu lembro muito bem dos primeiros segundos, portanto, da entrada em palco. Antes de entrar, os meus colegas músicos que estavam atrás de mim, e eles estavam, vai, não sei o quê, boa sorte. Lembro-me muito bem desse momento. Lembro-me de eu entrar em palco, de ver... Pá, aquilo para mim era uma... Eu não sei quantas pessoas é que estavam. 10
mas estava
mil,
cheio, estava muita cheio. Gente. Era muita gente, sim.
Era muita gente num espaço aberto que torna, parece tudo muito maior. Holofotes, aquilo foi o meu primeiro concerto, assim...
Estavam numa noite muito boa,
sim,
muito estava, bom tempo.
E eu lembro-me de entrar, de ver aquilo tudo, de pensar só... Tu consegues, concentra-te. E depois, a partir daí, eu não tenho qualquer memória do concerto. É muito engraçado. Não tenho, eu não me lembro. Eu saí de palco, como está bem, não sei o quê. E eu, bem, não faço ideia do que aconteceu. Não faço ideia. Não sei, não me lembro mesmo. Mas o momento de entrar em palco, eu consigo dizer todos os pormenores. O cheiro, não sei, as texturas que eu senti, o que eu via.
Cheirava aqui?
Cheirava a palco, eu não sei explicar. É aquele cheiro de meio de plástico, daqueles autocolantes que os técnicos que põem no chão. Uhum. É um cheiro, eu associo aquilo a palco, é um cheiro dos palcos grandes, é o cheiro de palcos de festival. É um plástico artístico, não sei se isto faz sentido.
Há aqui um sentido estético neste cheiro, Paula. Ajude-me aqui a tentar
o plástico. Ele ia,
não, é, não, é um cheiro que eu associo. Lá está, a palcos grandes de festival. Mas,
pois, não sei.
Mas foi um momento assim incrível. E eu lembro-me que o facto de eu ter conseguido fazer aquilo, de me ter dado imensa coragem para continuar, foi um momento muito importante. E depois o Jamie Cullum sempre foi um artista que eu ouvi, que eu admirei, e depois cruzar-me com ele no corredor e ele falar comigo de igual para igual e estarmos ali a partilhar, portanto,
sou mais ou menos do mesmo tamanho também, não é?
e depois ele fez um elogio que ainda hoje eu acho que é dos elogios mais incríveis que alguém já me fez. Ele disse que eu tinha um timbre muito parecido com o timbre da Björk.
Que é uma das...
Que é uma das minhas referências. Uhum. E mesmo que não fosse, é uma cantora extraordinária, com uma carreira incrível. Eu adoro o timbre dela, portanto aquele elogio para mim, nos dias assim que eu estou mais insegura ou mais triste, espera aí com o Jamie.
É bom, é bom. Bom, eu espero nunca ver a Beatriz Pessoa vestida de ganso.
Eu ganhava.
Não, desde que caia bem.
Exato,
tudo,
eu acho.
Tudo bem. Eu por acaso acho que no caso da Björk não lhe caía muito bem.
Não,
aquele...
não, por acaso não.
Quando somos fãs, somos cegos, não é? Eu
acho que por acaso não estou bem.
Mas não parece que a Paula seja isso, com a sua filha, sendo fã, que seja cega.
Em algumas coisas não. Prefiro que, se ela decidiu assim.
Estás a falar a nível de roupa?
Ah, sim, se for a tua escolha, é a tua escolha.
Quer dizer, certeza.
Nós somos muito diferentes e temos gostos muito diferentes. Aliás, temos várias discussões sobre imensas coisas, não é? Ela vê de uma determinada maneira e eu tenho outra perspectiva. E, portanto, se ela quisesse ir vestida de ganso, ok, se fosse a opção dela, mesmo que eu não gostasse, que remédio.
Eu acho que ia ter que explicar muito bem à minha mãe as razões e provavelmente ia conseguir convencê-la de que aquilo era a melhor ideia de sempre.
Ela explicou-me que, de facto, aliás, quando ela veio de manhã, explicou-me que isto é, como é que é? Padrão, sem,
padrão
lei.
Sem lei.
Padrão sem lei.
A minha mãe, eu entrei no carro e a minha mãe. Isto não
ah,
fica
porquê?
Bem.
Porque ela vem com um vestido de flores, que é outra das taras da Beatriz,
sim,
não é? Quantos são? Quantos são os vestidos já as flores que tem estampados?
Pai, 23, não sei.
23 é um número muito preciso, por
não,
acaso,
porque eu já contei, porque eu já contei, eu já contei. Eu, é 22 ou 23, é um problema.
O vestido com flores e depois uma camisa por cima aos quadrados.
Sim, mas...
Sendo que as cores não têm nada a ver com nada. E tal, e é o padrão sem...
Ela disse-me que era o padrão sem lei.
Num estilo, numa forma de estar... À vontade.
Sim.
No fundo é isso,
sim,
não é?
Sim.
À vontade.
Eu gosto do casual, chic. É o meu estilo. Estou a brincar.
Ora bem, nós vamos ter de acabar esta nossa conversa, lembrando que já no próximo mês, em novembro, em jeito de apresentação, vá, talvez possa dizer assim, não é? Deste trabalho que foi adiado, a Beatriz organizou uns cafés-concerto, a primavera em novembro?
Exato, exato.
Onde vai haver música e palavra. Leva convidadas tudo mulheres.
Uhum.
Porquê?
Eu sempre gostei muito de falar sobre certos assuntos que, na verdade, me são muito, muito pessoais, que... E são pessoais de todas as mulheres. A questão do feminismo, que é um assunto que se calhar se fala mais, até mais na minha geração, e eu tenho muito essa conversa com a minha mãe, da questão das gerações e do facto de dos assuntos se tornarem, e ainda bem, mais falados e mais discutidos. E acho que depois da minha, portanto, da minha estadia no Brasil e no Rio de Janeiro em específico, que é uma cidade onde, que é de extremos, no bom e no mal, acho que no nicho em que eu estive inserida, um nicho artístico, havia certos assuntos como o racismo, como, lá está, o feminismo, falar sobre a sexualidade, que eram falados de uma maneira muito mais disponível, muito mais aberta, e eu fartei-me de aprender. E depois, durante a pandemia, acho que me apercebi, e eu até escrevi isso sobre os sonhos de primavera, de que isso, esse tempo e esse espaço para conversar sobre as coisas e refletir sobre elas e ter debates disponíveis com pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, na verdade é um privilégio, e eu associo muito essa ideia de recomeço e de conversa, lá está, à primavera. E então achei que tinha tanto interesse e que eram assuntos com os quais eu estava tão relacionada nos últimos tempos e que são tão falados, que eu achei que a melhor coisa que eu tinha a fazer era juntar o que eu faço melhor, que é música, e dar letra à música, mas enquanto compositora, e juntar a isso interesses e coisas que eu acho que é importante falar, e dar esse lugar de fala a quem o tem melhor do que eu. Acho que nós crescemos todos, ou pelo menos eu senti muito isso, essa ideia de que não dá para trabalhar com outras mulheres porque isso nos tira algum tipo de palco ou de espaço, e ainda há muito essa competição, e que está inserida na nossa sociedade e que faz parte...
Ai, há muito aquela ideia de que aquilo, sim, entre mulheres a coisa não funciona muito bem, está sempre uma a ver onde é que a outra... pode falhar.
E isso sempre me irritou, e então também foi dar esse espaço a pessoas que eu acho incríveis e que têm trabalhos incríveis, e pessoas com as quais eu quero trabalhar. Começam sempre com uma conversa, uma primavera sobre o racismo em Portugal, uma primavera sobre a sexualidade sem tabus, uma primavera sobre o feminismo e uma primavera sobre a carreira da mulher artista. E as convidadas são respectivamente a Sara Tavares, a Beatriz Gosta, a Clara Não e a Helena D'Água. E a ideia é mesmo elas falarem comigo sobre esses temas, e depois eu estou a preparar um repertório que mistura algumas músicas do novo disco, algumas músicas dos meus EPs antigos e músicas que eu acho que façam sentido tocar.
Tendo em conta o tema
exato,
da conversa.
Exato, e é mesmo uma conversa em que eu não me quero colocar numa posição de quem sabe, pelo contrário. Eu quero fazer perguntas e quero ouvir estas mulheres a falarem e dar-lhes esse espaço e aprender com elas e associar isso ao meu trabalho e, na verdade, a quem eu sou e às coisas que me interessam e que eu acho importantes falar. Portanto, é um bocadinho essa partilha que eu achei que fazia sentido fazer e que, para mim, no fundo, é a primavera, não é? Essa aprendizagem constante e aceitar a mudança das coisas.
Ou a evolução das coisas,
exato,
não é? Porque foram sempre, são temas recorrentes. Infelizmente,
sim, e por isso,
desde que foi possível começar a falar sobre eles, não é?
Sobre os quais não é demais falar.
Nunca é demais.
Há sempre coisas boas e más sobre estes temas que é preciso deitar cá para fora.
Claro.
Para além de nos fazermos ouvir, fazer ouvir também. Temos mesmo de ir embora. Eu queria terminar esta nossa conversa pedindo à Beatriz para ler um texto bonito, que se calhar não é uma novidade para a mãe, não sei, espero que seja, que a Beatriz fez questão de escrever sobre a mãe aqui.
Ok. Ai, credo. Está bem. A minha mãe é maravilhosa. Não conheço ninguém tão generoso e atencioso como ela, e digo isto com plena consciência das palavras que utilizo. A minha mãe vive para os outros, sempre atenta, sempre cuidadora, sempre e eternamente lá. É uma mãe que sempre brincou comigo, mesmo depois de chegar a casa, exausta do trabalho. Cresci sem noção nenhuma de que estava exausta ou que se calhar se sentia sozinha muitas vezes. Fui uma criança estupidamente feliz, como deve ser. Brinquei ao faz de conta e ao faz de verdade. Fui educada numa bolha de amor e empatia. Também é a pessoa mais distraída que conheço. Tenho uma memória de peixe e não gosta de cenoura na comida. É a rainha da nódoa negra no joelho e faz o melhor bolo de ananás de todos os tempos. Somos muito próximas e confidentes, temos muitos amigos em comum e temos muitos interesses em comum. Sempre me foi proporcionada uma educação muito artística, desde cedo que a minha mãe incentivava a minha opinião crítica sobre as coisas e sobre o que se sentia.
Muito obrigada.
Então, se eu lhe perguntar, a minha filha é...
A Paula. A minha filha é única e maravilhosa. Oh. Eu acho que é das pessoas que melhor me conhece, que a partir do momento em que eu a vejo, estou bem.
Oh. Muito obrigada às duas. Querem sair com uma música ou não?
Acho que sim.
Ai. Está ali o maestro desta emissão, Miguel Silva.
Ai, que horror. Então, se calhar vou só acabar assim com uma frase, em jeito de convite, para o Sonhos de Primavera em Novembro, de uma música da Sara Tavares, que será a primeira primavera. No dia 10 de novembro, não estou diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido, com sabor.